Olá, pessoal. Olá, Letícia. Olá, ouvintes da CBN Maringá. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode fazer de tratamentos, de protocolos embelezadores, tá? Inerentes a salão, na gestação e no período de amamentação também. Bom, vamos começar com maquiagem. Bom, em maquiagem tudo pode, a gente tem que prestar só bastante atenção em relação à sensibilidade, alergias nessa pele, que nesse momento está muito mais aflorada, né? Bom, em relação à depilação, nós temos aí a depilação com cera e a depilação com linha. Certo? A depilação com cera não é contraindicada, ela pode ser feita sim, certo? Desde que não haja uma pele ferida sensível demais. E que não seja feita também com ceras muito quentes, pois o risco de queimadura numa pele mais sensibilizada e predisposta a melasma é um pouco maior. E também a linha é plenamente indicada, porque ela não tem contraindicação alguma. Certo? Então, eu acho que é o mais indicado no período de gestação e de lactação. Em relação à coloração, tonalização, descoloração, vamos por partes. A coloração, ela não é proibida a partir do terceiro mês, porém, há médicos que não autorizam. Então, a gente faz mediante autorização médica. E, mesmo assim, a gente acaba dando preferência para os tonalizantes, ou seja, são pigmentos, certo? Que são feitos sem amônia. Então, se pudermos utilizar produtos e protocolos um pouco mais naturais, por que não, né? Eu prefiro, certo? Em relação à descoloração, nós não indicamos a descoloração a partir da raiz, mas mechas, luzes, balaiagem, isso pode perfeitamente ser feito. Evitando também a proximidade excessiva com o couro cabeludo. Então, tudo que for mais afastado, então, ombrez, mechas californianas, esse estilo, um moreno iluminado, uma coisa mais suave e menos agressiva, sempre será mais indicada neste momento. Bom, alisamentos, eu não vou nem falar aqui em relação a formol e ácido glioxílico, que nós já falamos que estão proibidos pela Anvisa. Por um risco de saúde, não só por contato, mas também por absorção inalatória. Então, o que está liberado, certo? Que pode ser feito são os botox com a base de aminoácidos liberados pela Anvisa. Ou seja, o que não, vale para não gestante, vale mais ainda para as gestantes, né, gente? Em relação à queda capilar e afinamento, tipo alopecia androgenética, ou outros tipos de alopecia, tipo areata, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, em relação à terapia capilar aplicada a gestantes e a lactantes. Na amamentação, nós temos menos contraindicações do que na gestação. Porém, a natureza trabalha um pouco a nosso favor, e o estrogênio, a progesterona, né, os hormônios mais ativos durante a gravidez são amigos do cabelo, enquanto a prolactina, que é mais ativa aí no período de lactação, ela é inimiga do cabelo. Então, nós temos uma incidência muito grande de eflúvio telógeno pós-parto, mas durante a gravidez, via de regra, os cabelos ficam muito bons, o que não nos impede de tentar prevenir uma possível queda pós-parto, tá? Então, nesse caso, o que é proibido e o que é permitido? Gente, fotobiomodulação, ou seja, LED, laser e LIB durante a gravidez não são indicados, são proibidos. Se a pessoa se dispor a fazer em você, não aceite, certo? Eles estimulam muito o metabolismo celular, mexem também com a parte sistêmica, principalmente o LIB, então não é indicado durante a gravidez. Não é permitido também o microagulhamento com tônicos que contenham na sua composição, por exemplo, exossomos, minoxidil é proibido, dutasterida, finasterida, tudo isso é proibido. Aminexil, estemoxidine são ativos não permitidos durante a gravidez. Então, não usem, não façam, gente, é melhor evitar, certo? Falando de medicamentos, como eu falei aqui, que minoxidil, finasterida e dutasterida não são permitidos, a espironolactona também não é permitida, tá? Durante a gravidez. Vamos falar um pouquinho de óleos essenciais e vegetais. Os óleos essenciais parecem ser, apesar de serem sim naturais, tá, gente? Nós temos óleos essenciais que são emenagogos, ou seja, eles ativam o sangramento, tá? E temos outros que também são, eles agem na parte hormonal. Então, nós não devemos utilizar alguns deles, certo? Eu vou falar aqui, vou citar alguns. Bom, nós temos os óleos essenciais absorvidos ou por absorção inalatória ou os tópicos, que são pela parte epidérmica, né? Edérmica. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque eles vão, de alguma forma, para a corrente sanguínea. Nesse caso. Bom, os óleos essenciais que são emenagogos, por exemplo, alecrim, arnica, anis, canela, cedro, gerânio, por exemplo, mexe muito com a parte hormonal, hortelã-pimenta, esses a gente não pode utilizar especialmente nos 5 primeiros meses, certo? A partir do 5º mês, por exemplo, em dosagem bem baixa, bem diluído, tá? Isso sempre tem que ser diluído em óleos vegetais, tá, gente? Mas aí os óleos essenciais de lavanda, de camomila, romana e rosa, mesmo sendo emenagogos, eles podem ser utilizados em dosagem muito baixa e diluída. Mesmo assim, tá? E aí já entra um protocolo pessoal meu. Eu prefiro trabalhar com óleos vegetais, tá? Os estudos científicos nos direcionam mais para um menor risco, tá? Trabalhando com óleos vegetais. E aí nós temos o green tea, né? O chá verde, que é um estimulante suave, que não seria contraindicado. Temos a groselha negra, que é muito eficaz em caso de alopecia androgenética. E nós temos outros óleos vegetais também que podem ser utilizados, como o rícino, o coco, a jojoba. Gente, lembrando que o óleo de coco não é usado na cozinha, nós já falamos sobre isso também, tá? O óleo de coco é aquele fracionado utilizado para vias estéticas, tá? Bom, o que nós podemos utilizar também? Uma cafeína tópica, presente em shampoos e tônicos em baixa dosagem, isso pode ser utilizado na gravidez. E também ativos como niacinamida e pantenol, tá? Que é vitamina B5. Então, isso pode ser utilizado. Outros óleos também podem ser utilizados na gravidez para náusea e ansiedade. E aí entram cardamomo, ylang-ylang, que é bem relaxante, e um pouquinho da lavanda em dosagem também baixa, certo? O que a gente pode fazer muito durante a gravidez é fazer massagem craniana, epicraniana. Gente, é extremamente eficaz para melhora do fluxo sanguíneo, para o melhor aporte de nutrientes. Então, tudo isso pode ser feito. Mas tá, e uma vez chegada a hora do parto? Aí, gente, os óleos essenciais são muito bem-vindos na hora do parto, e doulas, médicos utilizam muito alguns óleos essenciais que vão favorecer a gestante, a parturiente e também a vinda desse bebê, tá? Período de lactação. Aí nós já temos a liberação de vários protocolos. Por exemplo, já podemos fazer laser e LED, tá? Porque não existe uma absorção sistêmica dessa luz por parte dessa lactante. Então, não vai passar para o bebê nenhum dano, certo? Existe uma atividade mitocondrial maior, propiciada por esse laser, especialmente o laser vermelho e infravermelho, são os lasers de baixa potência, tá? E isso pode e deve ser feito. E já entendemos a liberação de alguns óleos também, tá? Alguns que não sejam não sejam absorvidos, mas o que a gente tem que evitar, tá? Vapores tóxicos nesse período da lactação, tá? E o que é proibido, tá? O minoxidil continua proibido no período de lactação e um microagulhamento com minoxidil, tá? O microagulhamento, se não houver uma pele lesionada, ela estiver íntegra, já pode ser feito, mas eu indicaria ou com agulha seca ou, mais uma vez, com tônicos que fossem bem suaves, certo? Em linhas gerais, gente, é isso. E quaisquer dúvidas que vocês tenham mais a respeito de tratamentos capilares e os demais tratamentos presentes no salão para gravidez e lactação, favor entrar em contato com o nosso WhatsApp do Salão Mônica Gani, tá? É, o código é 44 e o WhatsApp 988459978, que eu terei o maior prazer em responder vocês, em assisti-las e em fazer a sua terapia capilar nesse período com todo cuidado e segurança possíveis. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Estou à disposição, então, para maiores detalhes. E até o próximo CBN Beleza Estilo, Letícia e caros ouvintes. Beijo e até a semana que vem.